panorama da educação brasileira. Evidenciar a educação de temas analíticos em busca do alto padrão para todos. Semana da Educação no Saúde no Ar.
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
A partir de agora você acompanha pela rádio web Saúde no Ar e com transmissão pelo Facebook, arroba Rádio Excelsior e arroba Saúde no Ar. Interaja com a gente fazendo as suas perguntas. Estamos juntos no último dia da Semana de Educação e Saúde. E para participar desse bate-papo, são nossos convidados, Astor de Castro Pessoa. Ele é membro titular e presidente da Academia Baiana de Educação, membro titular e secretário da Academia Brasileira Rotária de Letras na Bahia. Bom dia também a Fernanda Andrade, ela que é diretora comercial da empresa Digital Books. É uma plataforma, gente, ludopedagógica. Vamos ter a oportunidade de conhecer esse trabalho que iniciou aqui no Brasil e tem revolucionado também a educação, trazendo a tecnologia de forma lúdica para a sala de aula. É um aprendizado, estrutura em uma mesa digital, interativa, multidisciplinar para crianças a partir de 3 anos. Obrigada pela presença também de Márcia Suede, ela que é gestora do programa Educação Empreendedora para o Ensino Fundamental e Médio do Sebrae Bahia. Vamos falar sobre empreendedorismo nas escolas. Teremos ao longo do programa também a participação por gravação de Kátia Small, ela que é da Secretaria de Educação Básica do MEC. Também com a gente, ao longo dessa semana, o Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania. Ele foi um mentor também dessa semana e traz pra gente hoje a reflexão, abrindo com o nosso editorial, fazendo também a pergunta. Bom dia, Ezequiel.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Astor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Paz e bem para todos. Qual a educação que precisamos para desenvolver o país? Sabemos que o desenvolvimento de um país está diretamente associado à educação planejada e desenvolvida, bem como à falta dela. Um olhar a partir dos elementos históricos e fatores atuais, podemos avançar da 9ª economia do mundo e do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, da 79ª, e nos indicadores de felicidade e de boa convivência. Mas afinal, qual o segredo para esse impulsionamento? Mas afinal, o que é uma educação de alto padrão? Mas afinal, como os atores do tecido social podem colaborar mutuamente para esse fim? Mas afinal, como a tecnologia de informação e comunicação podem ser uma ferramenta para as metodologias existentes nas práticas pedagógicas? Mas afinal, o que os cases de exemplos poderão nos ensinar para a construção de uma educação de alto padrão? Além dos espaços físicos apropriados, das metodologias utilizadas, a nossa educação deve apontar para uma construção de uma sociedade mais justa e fraterna e que suas especificidades sociais possam nos levar para um desenvolvimento para todos. Bom dia, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, está aí colocado. Vamos começar por doutor, ele disse, não, me chame de doutor, me chame de Astor. Astor, você como membro da Academia Baiana de Educação, eu gostaria que primeiro fizesse um panorama para que todos os nossos ouvintes compreendessem o que significa, qual a importância da Academia de Educação e qual a importância nesse cenário atual e o que pode trazer de importância para realmente a gente construir essa educação de alto padrão para todo o nosso povo.
Mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço inicialmente esse convite da Rádio Excelsior da Bahia para participar do encerramento dessa semana tão importante para a Bahia e para o Brasil. A Academia Baiana de Educação é uma instituição privada de direito público que reúne educadores, professores e especialistas em educação, representantes dos diversos sistemas de ensino, federal, estadual e municipal, e visa, acima de tudo, pesquisar, estudar, acompanhar, controlar, avaliar o desenvolvimento da educação básica, da educação superior, em seus diversos níveis. Temos convênios com o Ministério Público do Estado, com o setor de educação do Ministério Público do Estado. Somos membros efetivos do Fórum Municipal de Educação de Salvador e do Fórum Estadual de Educação da Bahia, e tentamos contribuir com esta participação de educadores, professores e especialistas em educação para a melhoria da qualidade do ensino. A academia considera que a legislação educacional é satisfatória para o país, para os estados e para os municípios. Só precisa de um detalhezinho muito importante, que é fazer o que está na lei, fazer o que está na legislação. Os fóruns nacional, estaduais e municipais de educação, bem recentemente, disseram o que querem para a educação. Todos os partícipes, estudantes, professores, funcionários, a comunidade, de um modo geral, participou desses fóruns e disseram com muita clareza o que querem. Se você observar o resultado dos fóruns nacional, estaduais e municipais de educação, você vai ver que o que nós estamos querendo é cumprir a lei, cumprir a legislação do ensino. Nos falta a formação inicial e continuada de professores tão propalada, mas não existe. Nós precisamos fazer com que exista. Quando eu ouço falar em carência de recursos, me espanto quando vejo as dotações orçamentárias do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais de educação. Acho que elas são até satisfatórias, mas muito mal aplicadas. Muito mal aplicadas. Isso nós temos plena liberdade para dizer, porque somos uma instituição particular de direito público e que temos ampla liberdade para discutir. Nós não temos nenhuma vinculação com nenhum dos poderes, nem municipal, nem estadual, nem federal. Não estamos atrelados, não temos convênio, não recebemos dotação de nenhum desses organismos. Estamos bem à vontade para fazermos. Eu, após ter sido gentilmente convidado por vocês para participar deste dia...
Virá outras vezes, viu?
Com certeza, virei todas as vezes que for convidado. E quando precisar vir a meu convite e pedir a vocês para ser ouvido, farei também para que a Academia Baiana de Educação se faça ouvir. O nosso papel é de contribuir para as diversas instâncias da sociedade, no sentido de que possamos atingir, mesmo que paulatinamente, os objetivos principais da educação. Nós precisamos de educação pública, uma educação pública e de muita qualidade. Não é possível conceber tantos recursos financeiros aplicados em educação para obedecer à lei que obriga a aplicação desses recursos e nós não conseguirmos ver nas escolas, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, o resultado desses recursos financeiros. A aprendizagem está muito comprometida, e a rede pública não pode fazer isso, porque está fazendo um grande mal à nossa sociedade. A Academia Baiana de Educação está vigilante e quer colaborar com vocês para que, dentro dos pressupostos deste programa,
perfeitamente,
tenhamos a oportunidade de encaminhar as autoridades municipais, estaduais, aos candidatos à presidência da República, para que eles consigam manter minimamente o que propõem através dos seus planos. Consigam fazer cumprir a legislação educacional desse país, que seria uma educação avançada, se pudéssemos cumprir o que ali está estatuído, estabelecido em cada um dos instrumentos de níveis municipal, estadual e federal.
O pastor falou da falta de recursos, né? Essa é uma realidade, sempre que falamos de saúde ou educação, esse tema sempre vem em pauta, né? A falta de recursos, a dificuldade. E daí, por isso, a necessidade também de termos iniciativas, tanto na iniciativa privada, através das instituições, para trazer para o ambiente da escola propostas, sugestões, alternativas, que apesar dos recursos baixos, dos poucos recursos, isso possa ser implementado. Então eu queria que a Márcia e também a Fernanda pudessem falar de duas iniciativas, o trabalho que o Sebrae faz de trazer o empreendedorismo, que já colocar na mente dos jovens que estão na sala de aula a ideia empreendedora de construir a partir da educação formas também de sustentabilidade e a tecnologia como aliada também nesse processo. Então podemos começar? Quer começar, Márcia, por favor?
Pode ser. Bom dia a todos, bom dia Fernanda, bom dia. Gente, o trabalho de educação empreendedora, ele foi lançado no Brasil pelo Sebrae Nacional em 2013. Em 2014, o Sebrae Bahia começou a trabalhar no estado. Os nossos parceiros são as escolas municipais, aí são todos os municípios, são também as duas diretorias da Secretaria de Educação, a que cuida do ensino técnico e a que cuida do ensino formal. O grande objetivo do programa de educação empreendedora não é transformar o nosso aluno, o nosso estudante, em um empreendedor empresarial. A gente quer que ele seja capaz de ser um cidadão crítico, um cidadão que possa olhar o seu entorno, olhar a sua realidade, que ele seja capaz de transformar o ambiente onde ele vive. Ele pode ter todas as características de um empreendedor e ele pode empreender e ser um empresário de sucesso no seu futuro, mas ele pode também ter várias características empreendedoras e ser um grande empreendedor em sua carreira. Ele pode fazer parte de uma empresa e, a partir dessa sua participação empreendedora, ele transformar a realidade onde ele vive. Hoje a gente tem números assim, bem expressivos, Patrícia. A gente já está desde 2014, a gente deve fechar o ano de 2018 com mais de 140 mil alunos que passaram pelo nosso programa de educação empreendedora. Nosso programa de educação empreendedora no primeiro grau, ele vai do primeiro ano ao nono ano. No ensino médio, a gente está no ensino formal, no primeiro e segundo ano, com metodologias de empreendedorismo, e no ensino técnico também. Qual é o grande avanço, e a gente estava conversando sobre isso, o que que a gente pode fazer, como é que a gente contribui com isso? A gente está levando metodologias, está levando conhecimento, está levando o ensinamento do empreendedorismo dentro de metodologias de soluções do Sebrae que podem transformar isso. Esses municípios que trabalham conosco desde 2014, alguns já tiveram iniciativa de colocar como lei, como disciplina em seus currículos. A gente tem vários municípios que estão fazendo isso. A gente está já em 52 municípios. Em 2019 entram mais 40, então a gente deve, em 2019, chegar a 100 municípios e aí provavelmente fechar o ano com mais de 200 mil alunos. Então, é uma contribuição muito significativa. A gente vê como o aluno muda, aquela criança que chega no primeiro ano e que a sua escola vai levar o programa do primeiro ao quinto ano, nas que são só de fundamental 1, no primeiro segmento, e aquelas que têm o segundo segmento, ele vai ter a oportunidade de trabalhar o empreendedorismo dos 6 anos de idade aos 14. E aí, se ele continua na rede pública, ele vai para uma escola de segundo grau, tanto a parte técnica quanto o ensino formal, ele tem também a possibilidade de continuar trabalhando isso. Então você começa a mudar a realidade. Muitos dos nossos alunos, os pais, têm alguma atividade empresarial, mas não se dão conta disso porque acham que também ser empresário tem que ter muito investimento, mas eles fazem, as mães fazem doces, as mães fazem lanches, as mães têm, os pais têm, são prestadores de serviço, e as crianças chegam em casa ensinando o pai e a mãe a como é que faz cálculo de preço, como é que vende melhor, como é que mostra, como é que ele leva isso melhor para o mercado. Então a gente tem um trabalho não só com a criança, com o estudante, mas também com os pais. Nosso grande, e aí é um convite aí, o nosso grande protagonista nessa história é o professor. O Sebrae, ele não vai para a sala de aula. Ele capacita o professor para que o professor leve os conteúdos de empreendedorismo no seu dia a dia, durante a sua aula, durante o período que vai durar a metodologia, para os seus alunos. E a gente tem casos assim de que os professores viraram empresário, abriram seus negócios. Então, é um movimento que você tem dentro da comunidade escolar, que no final de cada final da metodologia, de cada ano, os alunos mostram numa feira, que a gente chama de feira de culminância, que é a feira do empreendedor, aquilo que eles produziram durante aqueles meses. E é uma coisa linda de ver. Eles vendendo, eles comercializando, eles produzindo, e aí você começa a transformar, a dar autoestima, a dizer que é possível, que não é só coisa de quem, por exemplo, mora nas cidades grandes, né? As cidades pequenas também têm esse potencial.
Muito bem.
E aí a tecnologia também associada a isso precisa trazer, né, essas ferramentas tecnológicas, incluir a criança e promover também uma educação inclusiva. E essa é a proposta do trabalho que vocês trazem, não é, Fernanda?
Exato. Então, eu quero agradecer também a vocês a possibilidade de estar aqui hoje. E depois de ouvir o professor Astor, Márcia, falar sobre o trabalho de empreendedorismo dentro das escolas, é muito interessante o material do cidadão na sociedade. Eu acho que a escola, a família, os alunos, o setor público, privado, nós transitamos os dois, inclusive, o que nós observamos é que existem grandes talentos em salas de aula, tanto professores como alunos, como pais. Nós precisamos estar juntos em todo esse processo, porque para transformar, fazermos esse processo de transformação, precisamos trabalhar juntos, né? Então, assim, nós sabemos que a tecnologia hoje é de suma importância, né, em sala de aula, para que isso possa ser levado para fora da sala de aula, como Márcia falou aqui hoje. Hoje nós trabalhamos com tecnologia muito avançada, inclusive muito bem recebida no setor público, porque não adianta eu trabalhar com melhor, nós termos os melhores materiais, termos os melhores produtos e não termos o profissional capacitado, motivado para ensinar essa criança em sala de aula. Então, é muito importante que, que nós estejamos atentos a isso. Como o professor Astor falou, eu achei muito interessante sobre os recursos, a carência dos recursos. A gente precisa entender que a compra do material, hoje, agora eu estou falando já no setor privado, quando você faz uma venda no setor público ou no privado, ela precisa ter a mesma atenção, porque você vende um produto. Então, uma criança do setor público, um professor do setor público, ele precisa ter o mesmo, nós temos que ficar atento à aplicabilidade dele, como é que ele está sendo entregue em sala de aula, como é que esse produto tem sido aplicado, existe realmente uma eficácia no aprendizado da criança. Então, a primeira infância é o nosso foco, é a base de consolidação do ser humano, e hoje a nossa empresa trabalha com esse material que está no Brasil inteiro. Hoje temos cases tanto no ensino regular como em outras situações, com crianças com vários tipos de necessidades, necessidades especiais, crianças com TDAH. E os professores têm tido muita criatividade com esse trabalho. São parte importantíssima do processo. Enfim, a tecnologia... Sem a tecnologia não estaríamos aqui hoje.
Sim.
Né? E na primeira infância, hoje nosso produto trabalha com crianças a partir de 3 anos de idade. Nós temos tido um retorno muito eficaz, onde aprender a ler, escrever e compreender torna-se muito fácil quando você faz isso sem. Você aprende brincando, digamos assim. Você aprende sem entender que está aprendendo, né? Então, nós temos tido retornos de escolas públicas com crianças que já passaram da fase da alfabetização, está alfabetizado, lendo realmente, escrevendo, compreendendo, já com 9, 10 anos de idade, uma criança dessa, junto com a ferramenta, óbvio, com um professor capacitado, com um professor motivado, com a família entendendo que nós temos o direito a isso, porque pagamos muitos impostos. Então, não é só o setor privado que tem direito a esse tipo de acesso, a esse tipo de material, de ferramenta. Não é luxo, é necessidade.
Sim.
E o cidadão precisa entender isso. Então, eu como mãe, além de empresária, além de cidadã, mulher, esse mês é o mês... O mês de outubro é outubro rosa, né? Então, a mulher está em muita evidência também. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso, como a Márcia falou. Dessa...
Muito bem. Eu posso fazer aqui, Patrícia, outra pergunta?
Sim, depois primeiro, só duas colocações de dois ouvintes. Depois que vou colocar aqui na mesa,
sim,
a Vera e o Pedro. Mas antes, o seu comentário.
Primeiro, eu queria, assim, endossar a fala de Astor, quando ele fala recursos existem, né? É bom que a gente entenda isso, inclusive o próprio Ministério, a gente vai saltar daqui a pouco a matéria do Ministério da Educação, né? Porque a gente está vivendo uma situação de congelamento de recursos, mas os recursos que estão aí, eles precisam ter transparência. Não adianta, existe uma cota da educação, isso, a população precisa ter acesso a essas informações. Daqui para frente, eu costumo dizer o seguinte: independente de quem seja o vencedor das eleições, o Brasil não será o mesmo. Não será o mesmo. Espero muito que os setores jurídicos, o Departamento da Polícia Federal de Investigação e o Ministério Público, todos façam realmente um processo de transparência nesse país. Não é possível mais lidar com a questão, com os orçamentos públicos, sem a transparência. Se não quer, não se envolva com a questão pública, mas se quer se envolver com a questão pública, tem que ter transparência. Então, nós, a sociedade, eu estou falando nós, a sociedade, precisamos sim nos reunirmos, gritarmos, se preciso for, pela essa transparência que a gente tanto almeja. Então, não é possível construir uma sociedade como dos padrões da Finlândia, da Noruega, se a gente não tiver essa transparência e não tiver essa educação. Porque quando a gente fala, só estou para a gente entender, veja, a Noruega tem um índice de desenvolvimento altíssimo, um índice de felicidade altíssimo, um índice de educação altíssimo e um baixíssimo índice de corrupção. Olha que coisa. Transparência. E detalhe importante, tem uma das petrolíferas públicas do mundo. Como é que então? Por que é que consegue resolver o petróleo para o desenvolvimento social de um país e a gente não conseguiu? E a gente não consegue? Tem alguma coisa errada. E essa que está errado não é agora, não foi nos últimos, o governo do PT, não foi do Constituição. Isso é histórico. Isso é histórico. Isso precisa sim. E agora, com a tecnologia, que está todo mundo de cara na internet, é só vasculhar, você vai encontrar a vida de todo mundo, desde o nascimento até hoje. Então, amigo, se quer se envolver com a questão pública, seja transparente. E, não, e outra coisa que eu quero dizer, não adianta ter o discurso e não ter a prática. Hoje o mundo acabou, o discurso tem que ser igualzinho à prática. Então, se você está dizendo que está defendendo a educação de alto padrão, vá atrás disso, não faça de conta, porque hoje a sociedade exige, vai mesmo. Então, eu estou falando, por exemplo, que a gente está aqui ao vivo, para que todo o Brasil acompanhe isso, a gente espalhou isso pelo país afora. A nossa intenção é que a gente construa sim uma plataforma digital para que todas as instituições, todas as empresas, todos os cidadãos possam sim fazer esse abaixo-assinado e entregar na mão de Haddad, entregar na mão de Bolsonaro, para que a gente, a sociedade organizada, grite: queremos educação de alto padrão para o nosso desenvolvimento do país e o desenvolvimento das pessoas. E dentro desse desenvolvimento, no meu entendimento, como a sociedade ela é diversa, tem as suas especificidades, essas especificidades tem que estar no jogo, tem que estar na tolerância, tem que estar colocando o que acontece. São várias metodologias utilizadas ao longo desse país, então a gente precisa entender, encontrar esse caminho que seja bom para todos e, sobretudo, para uma sociedade harmônica. Então, só para endossar, e eu acabei falando um pouco mais, eu iria também falar quando a minha amiga fala sobre a questão do empreendedorismo. No meu entendimento, no meu pobre entendimento como educador, acho que agora, em falar de empreendedorismo, acho que tem que ser uma disciplina, sim, dentro da escola. Porque a sociedade daqui para frente, ela é eletrônica, ela está digital, as coisas, o movimento, é só você ver os paradigmas que foram ressignificados, estão sendo ressignificados e os novos e quebrados, sobretudo na revolução digital, que já chegou sem pedir licença. Então é preciso ensinar as pessoas desde cedo, inclusive as crianças, como empreender, como se virar, como ganhar dinheiro honestamente e como aprender a compartilhar em processo de ecossistemas. Então, o que a gente está aqui defendendo, e eu defendo, eu estou falando isso há muito tempo de onde, por onde eu vou, precisamos construir uma educação, sim, baseada em ecossistemas, onde que a instituição privada, as instituições públicas e todos os organismos do tecido social se falem e se construam uma sociedade boa para todo mundo. Eu acho que é um caminho que o Brasil tem que pegar, aproveitar esta crise e construir tudo a partir desses ecossistemas e não esperar só as universidades construírem. Não, esses ecossistemas eles precisam nascer no nascedor da infância, lá, desde cedo, e daí seguia. E o professor que me disse, quando você disse aqui, com muita propriedade, professor, quando entendeu o que é empreender, abrir o seu negócio, está na hora, inclusive, do professor ressignificar os seus valores, ressignificar, porque toda a economia passa pela mão sempre de um professor, sempre tudo passou, toda a sociedade passou pelo exemplo do professor, então está na hora do professor
pessoa sair de sua zona de conforto e como entender qual é o papel importante que ele tem no processo de desenvolvimento. Chegou a hora, e chegou a hora do Sebrae aqui presente. Eu fico feliz em ouvir isso, porque, gente, o que tem de gente com potencialidade, muita gente na sociedade, a gente perdeu tantos talentos, não é preciso mais perder, é preciso orientar.
Eu queria então, só colocar.
Só para falar.
Uma pergunta do ouvinte, Ezequiel, que vai dentro disso, sim, que você fala. A Vera pergunta exatamente isso. Qual tem sido a participação do professor nesse processo de inovação? Ela diz que às vezes, quando vem algo novo para a escola, uma tecnologia ou um programa como esse, há uma resistência. E para o Astor, o Pedro, que ele é professor, ele mora no bairro da Liberdade, e diz o seguinte: como é que os grandes mestres, né, o que é que ele tem a nos ensinar hoje? E como é que confronta dentro da sala de aula o conhecimento antigo com a novidade que vem chegando, se elas se complementam ou se confrontam, o antigo pensamento e o novo pensamento. E para vocês, o desafio de implementar novidade numa escola que às vezes está com os modelos antigos, fixa naquele padrão, sem querer mudar.
Bom, eu vou começar, Fernanda, me permita. Então, primeiro queria só lembrar que a gente tem uma parceria com o MEC, o Sebrae Nacional faz parte de um grupo de trabalho que discute as nossas metodologias, como é que a gente leva isso. Recentemente teve o prêmio do melhor professor, né, o prêmio professor, que é, não é nem nota 10, é um prêmio nacional do MEC, sim, que a gente vai conhecer o vencedor nacional no dia 29 de novembro lá no Rio de Janeiro, mas a gente já passou pela etapa estadual, já passou pela etapa regional e agora vai para nacional. É um prêmio nacional para o professor, é um reconhecimento do MEC, o Sebrae faz parte, entrou pela primeira vez uma temática específica sobre empreendedorismo e foi muito interessante a participação dos professores que já estão conosco ao longo desses 4 ou 5 anos de empreendedorismo nas escolas. Qual é a dificuldade? A gente está muito, como a Ezequiel falou, a gente tem muito foco como educador de estar naquele dia a dia daquela disciplina de matemática e de ciência. Quando você traz o novo mexe com a sua zona de conforto. Você tem que sair do seu status quo agora para que você possa mudar isso e além de dar matemática, os ensinos de matemática, de português, de todas as disciplinas que são extremamente importantes, porque a gente precisa delas, a gente entrar com outros conteúdos, com um conteúdo que vem de uma forma muito mais lúdica, de uma forma diferente, em que a tecnologia, não só a tecnologia digital, mas a tecnologia de como você fazer, como é que eu agora vou fazer uma oficina para montar um protótipo de um produto que meu aluno do segundo ano vai apresentar daqui a 3-4 meses. Não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. E aí você encontra professores tão dispostos a isso que chegam a empreender. Eles não deixaram as salas de aula. Muito pelo contrário, eles estão trazendo a vivência que tem depois que abriram seus negócios para dentro da sala de aula para discutir com o aluno. A gente estava no ensino público, né, municipal e estadual. E a gente está começando a fazer parcerias com escolas particulares. Isso mostra que essa preocupação, não só de levar o estudo formal, matemática, ciência, física, biologia, mas você também levar o empreendedorismo. Amanhã a gente fecha nosso primeiro piloto como escola de segundo grau com a feira de culminância, com a feira do empreendedor. E dois professores conduziram essa turma piloto nessa escola e eles eram professores de física e de química. Então, assim, não tem uma coisa, não precisa ser... Só que qual é a melhor disciplina para ensinar empreendedorismo? A disciplina que o professor se dispõe a fazer. Que é claro. Tem, que ele se coloca para fazer. Não precisa escolher ser matemática ou português, né? Você pode se colocar.
E eu acho que é muito um ponto crucial nessa situação é a criatividade do professor. Então, assim, se o professor tem criatividade, se ele tem boa vontade e trabalha no bem-estar, com o bem-estar social junto com a sua comunidade, ele vai encontrar, inclusive, aproveitando a brecha aqui na parte de tecnologia, e hoje nós trabalhamos, todos os nossos aplicativos são alinhados com o MEC e com a Base Nacional Curricular, mas de uma forma muito lúdica. E hoje nós temos, inclusive, eu acredito que são em vários lugares do mundo, já se trabalha com isso há muito tempo, que são aplicativos sobre educação financeira, já a partir de 4 anos de idade. Você encontra coisas incríveis, você encontra crianças, independente da classe social, independente de onde elas estejam. Nós todos temos as mesmas capacidades, nós precisamos organizar essas habilidades. Né? Então, como você está falando sobre essas feiras, a gente tem visto isso de uma forma muito tranquilo quando você vê a necessidade, a nossa necessidade é um olhar com muito mais carinho para a educação, como o professor Astor falou, e vou passar a palavra para o senhor.
Bom, eu quero.
Senão a gente não sai desse assunto.
Eu estava rodeado aqui de duas pessoas. Eu queria inicialmente agradecer ao Pedro pela pergunta e dizer que confronto nós vamos deixar só para os políticos, mesmo assim na época da eleição.
A educação tudo se complementa, né?
Mesmo assim na época da eleição, porque depois é uma comunidade só.
Eu falo aqui que existem vários métodos, tem método antigo, métodos que vão sendo abandonados.
Não temos confronto. Lembram que eu falei da formação inicial e continuada de professores? Com essa formação inicial e continuada garantida, não vamos ter confronto, porque os professores estarão antenados exatamente dentro da realidade que os alunos desejam. A escola tem que ser algum lugar que seja satisfatória para os alunos. Os alunos vão constrangidos para as escolas, porque as escolas não têm atrativos para os alunos. Então é preciso. É por isso a evasão extraordinária ou repetência. Sim. Ou repetência, porque eles não se interessam pelo dia a dia da escola. Tá? Agora, eu estava vendo aqui alguns itens. Coisas importantíssimas que a gente vê na legislação e que são tratadas para inglês ver, não é para brasileiro ver, né? Você vê, uniforme escolar é preconizado para os alunos até como uma maneira de democratizar o padrão de vestimenta de cada aluno, mas você vê uma meia dúzia de prefeituras proporcionando isso à comunidade pobre, né? Uma meia dúzia de estados proporcionando isso para a comunidade necessitada. E aí você vê transporte escolar, você vê de vez em quando uns amarelinhos circulando, né? Para mostrar quando tem programa de televisão, de rádio, aí os amarelinhos vão circulando. Você não sabe que o transporte escolar é feito por carroças, né? Por caminhões sem freio, por ônibus com pneu furado, né? Mas os amarelinhos aparecem para dar a impressão de que está tudo bom. Por isso é que eu disse, a legislação é formidável. Esse é um tema até da minha época. Sim. A legislação é ótima, agora é preciso cumprir a legislação. E dentro do tema principal de vocês, dessa semana maravilhosa que comemorou o dia do professor no dia 15 e ontem comemorou o dia do médico, isso. A educação e a saúde, mais uma vez unidas, dois programas sensacionais que estão na legislação: alimentação escolar e saúde escolar.
Exato.
Alimentação escolar e saúde escolar. Agora é como? É para inglês ver. Você vê a propaganda, parece que está tudo resolvido.
Na prática.
Na capital, no interior, na zona urbana, na zona rural, todo mundo tem transporte amarelinho, todo mundo tem merenda escolar de qualidade, quando não é aquele quiçuco, né? Sim, sim. Aquele quiçuque que é oferecido. E o programa de saúde escolar, que é indispensável dentro da escola. Aquela comunidade que visita e frequenta a escola pública precisa de uma atenção da saúde. Tem que ter uma avaliação, tem que ter um gabinetezinho médico-odontológico para atender a criança. E a partir desse atendimento sistemático, diário, contínuo, também chamar os pais dessas crianças para nas unidades escolares serem atendidas. Então, legislação é adequada, sim. Mas não se cumpre. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93-94, de 1996, não foi cumprida ainda na sua plenitude. Por quê? Porque a prática é bem diferente da teoria. A lei está aí, a legislação está aí, mas a gente não consegue cumprir. E a gente quem? A gente, todos nós,
claro,
estudantes, professores, funcionários, pais, todos não cumprimos. Se cada um de nós cumprir a nossa parte, o professor dentro da sala de aula, o diretor presente, não se preocupando em agradar o professor para ser eleito no dia da eleição, não fazendo cumprir os ditames da lei. É simples. Se cada um cumprir a sua parte, esse Brasil
vai longe.
Inigualável.
Enquanto a gente. Pode concluir, pode concluir.
Não deixe. Eu só queria falar mais, além desses itens que eu falei, no livro didático, que também a gente vê a propaganda na televisão, parece que todos os alunos foram contemplados. O ano letivo começa em janeiro, em fevereiro, em março, e o livro não chega. Em abril, e o livro não chega. Então é preciso parar desta mentira pedagógica. Eu falo da educação, essa mentira pedagógica. A gente tem que fazer cumprir o que está na lei. Todo aluno tem direito a livro didático, todo aluno tem direito a transporte escolar gratuito, saúde escolar, merenda escolar, alimentação escolar. Tem que ter mesmo, não é para fazer campanha eleitoral com os programas tão sérios para a educação.
A gente já quer agradecer a presença de vocês aqui no programa Saúde no Ar. Ouvir as considerações finais da Fernanda Andrade. Por favor, suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de falar, de aprender, de ouvir com pessoas muito interessantes. E eu tenho certeza que a educação de qualidade é a única forma de transformarmos o mundo. Então, quando existe o compromisso político, a gente sempre conversa isso, e a vontade do povo em mudar, a gente começa mudando na nossa escolinha ali no bairro, e aí a gente vai para a cidade, e aí a gente vai para o país, e aí a gente leva as informações para o mundo, e eu acho que nós temos que continuar acreditando.
Para quem quer conhecer um pouco mais da plataforma, Fernanda, onde saber as escolas querem implementar essa tecnologia também nos seus processos, como fazer?
Entrar no nosso site digitalbooks.com.br, falar sobre a nossa informações sobre a nossa plataforma digital, que é a Playtable, playmove.com.br, se não me engano. Mas se entrar em mídias digitais, nós somos as pioneiras no Brasil, então temos um acesso direto, um acesso remoto, praticamente 24 horas por dia. O nosso pessoal faz isso diariamente, os nossos cases são muito bons, seria muito interessante que os professores e os gestores conhecessem o nosso material. Muito obrigado pela oportunidade a todos vocês.
Obrigado. Deixo aqui para o seu abraço do Sandro, que nos mandou aqui uma mensagem, parabenizando o trabalho da Digital Book pelo trabalho de excelência na educação infantil. Muito obrigada também ao SEBRAE, na presença da Márcia Suede, gestora de programa Educação Empreendedora para o Ensino Fundamental e Médio. Obrigada.
Obrigada a vocês, assim, a gente está à disposição. É um prazer falar sobre educação empreendedora. Eu acredito também, assim, como professor Astor, como Fernanda, como vocês, que a educação pode sim mudar o mundo. E aí, pela educação vem todo o resto. Saúde, consciência, engajamento, mudar a realidade. Eu acho que através da educação a gente consegue fazer isso.
Que a gente tenha mais SEBRAE e mais outras instituições presentes na escola, né? Muito obrigada também ao Astor de Castro Pessoa, ele que é membro titular e presidente da Academia Baiana de Educação.
Obrigado. Eu quero parabenizar você, Patrícia, Ezequiel, a Rádio Excelso da Bahia, por este momento tão importante para a educação. É sem dúvida o que todos falamos aqui. Não haverá solução para o Brasil se não for prioridade na educação. Não haverá. Que as outras etapas são consequências da educação. Muito obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar minhas companheiras de mesa e principalmente a vocês que promoveram para a comunidade este debate, essa semana toda que culminou com a nossa participação aqui. Muito obrigado a vocês e parabéns.
Fechamento de chave de ouro.